Muito bem, vamos então dar início à nossa reunião ordinária. Agradecer, antes de mais, a vossa disponibilidade e presença. Vamos dar início aos nossos trabalhos, entrando então no nosso ponto número 1. O nosso ponto número 1 diz respeito a um pedido de apreciação e votação de parecer relativo à verificação de poderes. Este assunto foi adiado da reunião anterior. E no âmbito dessa reunião ordinária foi deliberado solicitar a pronúncia do Sr. Deputado esclarecimentos relativamente à motivação subjacente ao pedido de suspensão temporária que havia sido requerida ao abrigo do artigo 5º, número 2, a linha D. Portanto, o Sr. Deputado havia requerido a sua suspensão, a sua substituição por motivos ponderosos, por razões de natureza familiar. Veio-se pronunciar em cumprimento daquilo que havia sido determinado pela Comissão e, na sequência dessa pronúncia, trago-vos então aqui o parecer para a votação. Nesse sentido, pergunto se há inscrições para este ponto. Senhora Deputada Isabel Moreira.
Senhora Presidente, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu queria começar por recapitular o que é que está aqui em causa. Porque na última reunião, o Sr. Deputado do PSD fez uma declaração de voto para a ata, quando votou contra aquilo que foi deliberado, dizendo que nós tínhamos feito uma deliberação com base em notícias e dizendo que tinha conhecimentos e que nos podia dar a tranquilidade, de acordo com a sua convicção, que eu tenho a certeza que era bem fundada, de que o Sr. Deputado António Pires Macedo não tinha qualquer intenção que não a de suspender o mandato por razões por estas razões invocadas. Eu disse que aquilo que estava a dizer era absolutamente inaceitável, porque nós tínhamos não notícias, mas um documento oficial de uma entidade administrativa oficial, que é uma Câmara Municipal, que nos fez chegar a intenção do Sr. Deputado de assumir funções como Presidente da Câmara Municipal e, aliás, perguntando se tinha renunciado ao mandato, porque se assim não fosse, naturalmente, estaria numa situação de impedimento, de incompatibilidade. Mas estávamos na posse de um parecer jurídico. Portanto, eu quero aqui deixar claro que penso que nos conhecemos uns aos outros e eu, como jurista, jamais defenderia a solução que foi aqui adotada com base em notícias, mas com base em factos. Portanto, um ofício de uma Câmara Municipal em que havia a intenção expressa do próprio Sr. Deputado assumir funções e de um parecer que explicava que, das duas uma, ou tinha renunciado à função de deputado logo de início, ou renunciava à função de deputado. O que não poderia era fazer as duas coisas. O Sr. Deputado, entretanto, pede a suspensão de mandato com efeitos retroativos a 10 de fevereiro, por motivos pessoais, como é de conhecimento de todos, e diz que não é direcionado a evitar incompatibilidade ou impedimento. Eu queria só recordar aos senhores deputados que já houve sessões plenárias em que o senhor deputado contou para a verificação do quórum, porque ele não foi suspenso. E, portanto, o substituto não estava cá, portanto, mal seria aprovarmos uma suspensão do mandato com efeitos a partir do dia 10, em que, portanto, teríamos que reassumir as funções de um outro deputado retroativamente e, portanto, teríamos dois em simultâneo. Portanto, a ilegalidade que pede é espantosa. E, portanto, face às confusões dos últimos dias e havendo duas declarações escritas contraditórias, uma a dizer que assume o mandato já depois da Assembleia ter dito que não podia, outra a indicar que não vai assumir, a minha proposta inicial era que a Assembleia aprovasse já uma comunicação formal ao deputado, no sentido de lhe dizer que, sendo suspenso o seu mandato com fundamento em motivos pessoais, a partir de hoje, e não retroativos, não é possível assumir o mandato autárquico e, se o fizer, a suspensão terá de ficar sem efeito e considerar-se-á e considera-se em situação de incompatibilidade por violação do artigo 20 do Estatuto dos Deputados. Isto não seria apenas assim e tornou-se mais trágico porque recebemos um e-mail do Sr. Deputado dirigido à Sra. Presidente da Câmara, portanto, um e-mail do próprio Sr. Deputado Alberto Machado, numa conversa a vitimizar-se, todos puderam ler, e eu queria que ficasse aqui muito claro perante os senhores deputados do PSD que as dúvidas que temos hoje são todas objetivas, já não temos dúvidas subjetivas, perante documentos e comunicações do próprio senhor deputado dirigidas à Câmara Municipal a comunicar que ia assumir, que quer assumir o mandato como Presidente da Câmara Municipal, mais a queixar-se à Presidente da Câmara Municipal que ela está a impedi-lo de fazer. E, portanto, eu pedia, por parte dos senhores deputados do PSD, que não voltassem a atacar-nos como nos atacaram na última reunião, porque temos que sublinhar que todo este absurdo que nós estamos a viver desde a última reunião é criado não pelos senhores deputados do PSD, não pelos seus deputados das outras bancadas, mas é apenas criado pelas contradições do próprio senhor deputado. E, de boa fé, eu não acredito que os senhores deputados não estejam de acordo comigo.
Obrigada, senhora deputada. Vou tentar aqui só para recentrar o assunto e tentar sermos o mais objetivos possível e não atender à questão, à dimensão política, tentar aqui circunscrever o assunto que está a ser objeto desta discussão e apreciação. Temos um pedido de suspensão de um senhor deputado por motivos ponderosos, por razões de natureza familiar. Temos a pronúncia do senhor deputado a afirmar que a única motivação subjacente a este pedido de suspensão é por motivos de ordem familiar e junta comprovativos, nomeadamente atinentes comprovativos médicos da situação da sua mãe. Relativamente à questão da retroatividade, eu acho que é importante dar aqui uma nota para facilitar aqui a nossa discussão e reflexão sobre este assunto. Relativamente a pedidos de suspensão com efeitos retroativos, já há vários precedentes tomados por esta comissão. Nomeadamente, o mais recente, pelo menos de acordo com a pesquisa efetuada pelos serviços, foi na anterior legislatura, em que era presidente a senhora deputada Alexandra Leitão. E, portanto, houve aqui um parecer de suspensão de mandato que foi deliberado por esta comissão com efeitos retroativos. Este não foi o primeiro, nem com certeza será o último, porque, nomeadamente, eu já concretizo qual é o caso em concreto. E, nomeadamente, ainda hoje, nos foi remetido um pedido de substituição também, na sequência da tomada de posse dos senhores secretários de Estado, que vai ocorrer esta tarde. Um senhor deputado vai tomar posse para funções de secretário de Estado, para o cargo de secretário de Estado, e irá tomar posse esta tarde. Nesse sentido, foi-nos remetido um pedido de substituição do senhor deputado. Por um mero acaso, estamos aqui agora reunidos, porque esse pedido foi-nos remetido à questão de 10 minutos, 20 minutos, e, portanto, eventualmente podemos introduzi-lo nos outros assuntos. Caso não tivéssemos hoje aqui reunidos, teria que ser convocada uma reunião e, eventualmente, não tínhamos essa reunião em tempo útil de deliberar, sem que fosse deliberado, com efeitos retroativos. E, por isso, eu faço aqui um apelo de uma reflexão sobre este assunto, porque isto pode ocorrer, e, nomeadamente, podia ocorrer, neste caso, do senhor deputado que vai assumir funções no Governo, e, portanto, eu peço a vossa reflexão e atenção a este assunto. Nesse sentido, pergunto-se há mais inscrições. Senhor deputado António Rodrigues, havia pedido a palavra, faça favor.
Senhor Presidente, muito obrigado. As circunstâncias hoje são distintas daquelas que verificaram na terça-feira. Eu, do ponto de vista pessoal e político, tive a oportunidade de conversar com o deputado em causa, que a mim próprio me garantiu que não queria ou não iria tomar posse da situação, tal como eu tinha dito na terça-feira, e ainda ontem voltou a manifestar essa vontade, e suponho que na sequência disso terá feito o pedido à Comissão para reassumir funções, tal como nessa altura também nos informou, como também concretizou, justificando as questões familiares que estavam inerentes ao seu pedido relativamente a esta matéria. E, portanto, sobre isso mantemos essa mesma posição e mantemos a situação de que, por razões familiares, tal como tínhamos dito, entendíamos que estava resolvida a situação e que não havia motivos para que não votássemos a situação. A questão diferente é aquela que bem é colocada relativamente à retroatividade, principalmente por uma razão que eu não posso deixar de reconhecer, que foi o facto do deputado ter participado ontem nos trabalhos do plenário da Assembleia, e, portanto, disto nós não podemos fugir, porque é também ela uma questão objetiva. E quando eu me referi a isto na terça-feira, falava de questões objetivas, como continuo a falar hoje de questões objetivas. E, portanto, o que eu entendo nesta matéria, só não acompanho a proposta da senhora deputada por causa da condição a que está a pôr, porque nos estaríamos a envolver na outra situação da qual eu entendo que nós não devíamos envolver, mas que entendo que podemos e estamos em condições de votar a suspensão do pedido, mas sem retroatividade, naturalmente, relativamente, pelas razões que acabei de invocar. Eu não posso trazer à colação um mail, entendo eu que não posso trazer à colação um mail que recebemos hoje, em que vislumbro mais uma questão pessoal entre o deputado e a Presidente de Câmara, que, por sua vez, apesar de ter sido uma questão pessoal, assinou como Presidente de Câmara, remetendo para o Parlamento essa situação. Porque, lendo aquele mail, já não é a dimensão política que está a contar, mas é seguramente uma questão de conflito individual entre pessoas e não uma questão de divergência relativamente a entidades. Essa é a leitura que eu faço daquele e-mail de ontem e, portanto, não posso sequer interpretá-lo, nem quero interpretá-lo de outra forma relativamente a essa situação, que é, nós sabemos bem que muitas vezes se utilizam as vias institucionais para comunicar indevidamente. E, por isso, na nossa posição neste momento, entendemos que estamos em condições de votar o pedido de suspensão para resolver esta situação, mas não podemos e não queremos sequer introduzir a questão da Câmara Municipal.
Muito obrigada. Senhor Deputado, pergunto-se há mais inscrições. A Senhora Deputada Isabel Moreira.
Senhora Presidente, eu devo dizer,
Eu pedia para...
Senhora Presidente, eu não imaginei que a resposta do PSD fosse esta, como se vivendo no mundo das nuvens. Mas eu então agora vou ser mais assertiva. Eu em 12 anos nunca vi uma coisa destas. O PSD tem aqui uma oportunidade de, acho eu, de levar a sério o trabalho que nós estamos aqui a fazer. E nomeadamente no clima em que nós estamos a viver político, de perceber o que é que se está aqui a passar. E eu vou recapitular. Nós, na Comissão de Transparência, e enquanto juristas, nós não decidimos no vazio. Nós temos um senhor deputado que pediu a suspensão de mandato por razões pessoais. Senhor deputado que continua a vir à Assembleia da República e, portanto, ainda bem concorda comigo que não poderia ser por razões retroativas. A Câmara Municipal, e não uma notícia, a Câmara Municipal, que é um órgão administrativo com a importância que tem, enviou-nos um ofício no qual está explícita a intenção do senhor deputado em assumir funções como presidente de Câmara. Esta intenção consubstancia uma fraude à lei. O senhor deputado, ao mesmo tempo que aqui pediu suspensão provisória do seu mandato, declarou expressamente que queria assumir funções como presidente da Câmara. Vamos imaginar que era o único deputado que eu conheço que não sabia que isso era possível, mas vamos imaginar, porque há sempre desconhecimento do direito. Depois disso, ele próprio pede um parecer jurídico. O parecer jurídico explica por A mais B que é evidentemente impossível que eu tinha renunciado à função de deputado de início ou renunciava à função de deputado agora. Depois disso, o mesmo senhor deputado volta a pedir
para, voltamos aqui a deliberar para ele suspender provisoriamente a sua função como deputado por razões pessoais. E o senhor deputado diz que está em condições de nos assegurar que essas razões são verdadeiras. Não digo que não, porque uma pessoa pode estar simultaneamente numa situação complicada e simultaneamente a querer, eventualmente, praticar uma situação de fraude à lei. Ao mesmo tempo, o senhor deputado envia um e-mail à senhora Presidente da Câmara que diz: Excelentíssima senhora Presidente, tenho assistido nos últimos dias a diversas diligências e expedientes adotados por Vossa Excelência no sentido de me impedir de assumir as funções de Presidente da Câmara Municipal.
Esses foram previamente distribuídos e temos...
Peço desculpa, senhor Presidente.
Não, sim, mas é que...
Eu não vou ler todo. Senhor Presidente, peço desculpa. Eu vou ler uma frase.
Retoma o uso da palavra, mas eu peço alguma objetividade.
A objetividade é a mesma objetividade.
Na medida em que o plenário terá início às 15 horas e temos vários assuntos a tratar.
Tenho assistido nos últimos dias a diversas diligências e expedientes adotados, Vossa Excelência, no sentido de me impedir de assumir as funções de Presidente da Câmara Municipal. E deixa claríssimo que é isso que quer fazer. Portanto, o que acontece é que, depois de nos termos sido acusados de não nos basearmos em facto, é o senhor deputado que quer suspender com efeitos retroativos e, repito, as únicas dúvidas que nós temos aqui são dúvidas objetivas causadas pelo senhor deputado que disse preto no branco que quer assumir funções como Presidente da Câmara depois de saber que não pode, depois de saber que não pode pedir a suspensão provisória e ainda assim pedindo-a. Portanto, o que nos estão a pedir é para ignorar isto tudo, para dizer que isto tudo são assuntos pessoais e não declarações expressas de um deputado a uma Câmara Municipal, e, portanto, a pedir-me para me demitir da minha função de deputada da Comissão de Transparência, para fingir que não sou jurista e para não exigir que isto seja aprovado, e dizendo ao senhor deputado, como disse, que, caso assuma as funções de deputado, cairá imediatamente numa situação de incompatibilidade nos termos do artigo que citei. É evidente que são estas condições, a não ser assim, nós estamos numa espécie de
Obrigada, senhora deputada. Só para esclarecer que não há fraude à lei, porque não há qualquer situação neste momento de incompatibilidade,
deputada,
e disse, não há fraude à lei quando se trata de meras intenções e fé diversos políticos. Vamos recentrar aqui a discussão. Pergunto se há mais inscrições neste ponto. Faça favor, senhora deputada.
Senhor Presidente, não é a primeira vez uma interpelação à mesa sobre as condições dos trabalhos. A senhora Presidente tem de ser imparcial na condição dos trabalhos. Portanto, quando eu digo que é uma situação que conduziria a uma fraude à lei, a senhora Presidente não pode transformar as minhas palavras como se eu tivesse falado em fé diversos políticos. Isto não são fé diversos políticos. É uma questão de enorme importância, de dignidade de exercício do cargo de deputado. Isto são declarações expressas, documentadas a uma Câmara Municipal e, portanto, sim, numa situação em que um senhor deputado sabe que não pode assumir as funções de Presidente de Câmara e, ao mesmo tempo, suspender provisoriamente o cargo de deputado, essa situação que eu não digo que aconteceu, essa situação configura fraude à lei.
Obrigada, senhora deputada. Eu presumo que não esteja a pôr em causa a minha isenção. Eu só quero recentrar o assunto, porque o início do plenário é às 15 horas, eu estou a tentar recentrar esta discussão e, nesse sentido, pergunto se há inscrições para este ponto. Estou a recentrar a discussão e, nesse sentido, pergunto se há mais inscrições. Muito bem. Antes de passarmos a votar, portanto, este parecer e daquilo que são as intervenções, daquilo que resultou das intervenções, eu só quero fazer aqui um ponto prévio à votação. É importante que seja fixado aqui um critério, porque nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. E eu estou-me a referir à questão dos efeitos retroativos, das suspensões. Eu peço aos senhores deputados que reflitam sobre este assunto em concreto, porque já tivemos situações em que a Comissão deliberou no sentido de que as suspensões poderiam ter efeitos retroativos, nomeadamente na anterior legislatura, numa situação em concreto em que a Comissão deliberou no dia 19 de maio de 2022 e fez produzir uma suspensão ao dia 2 de maio. Esta deliberação foi tomada nesta Comissão e, nesse sentido, há precedentes. Também importa lembrar que, neste momento, temos um outro pedido de substituição de um senhor deputado, que, caso não estivéssemos hoje aqui reunidos, também teria de ter efeitos retroativos. E, nesse sentido, pergunto, antes de submeter este assunto à votação, porque, de acordo com as intervenções, irei colocar o pedido de suspensão à votação, sem efeitos retroativos, e antes de o submeter à votação, eu gostaria de auscultar os senhores deputados relativamente àquilo que é um critério que eu queria que fosse para hoje, mas também para o futuro, porque não pode haver dois pesos e duas medidas. Nesse sentido, senhor deputado António Rodrigues, faça favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Conforme eu tive a oportunidade de dizer na primeira intervenção, e julgo que é do meu conhecimento, eu não estava cá na legislatura anterior, mas que depois do parecer a que o Sr. Presidente já se referiu, houve um entendimento na Comissão de Transparência em como a retroatividade não se verificaria. Tendo o deputado participado nos trabalhos ontem, não me parece curial que nós possamos votar uma situação retroativa quando houve uma manifestação de presença por parte de um deputado. E eu comecei por dizer que a situação era diferente daquela que eu discuti na terça-feira. Na terça-feira não havia presença do deputado ainda em trabalhos parlamentares. Desta vez houve, pelo que, a tomar-se a decisão de suspensão, ela opera a partir de hoje e não a partir de qualquer outro espaço anterior, que fique claro este nosso entendimento.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, não queria arrastar os trabalhos, mas penso que nós tínhamos sido claros. Cada um desses casos tem um circunstancialismo próprio. Este foi justificado pelo Sr. Deputado e, por mim, penso que está claro.
Obrigada, Sra. Deputada. Todos os casos são casos. Como é óbvio, cada caso tem a sua especificidade, mas há sempre um princípio e uma regra por base. Portanto, a questão é saber se num pedido de suspensão pode ter efeitos retroativos ou não. Vamos então concordar, presumo que haja consenso nesta posição, de que é possível fixar-se efeitos retroativos consoante as circunstâncias, e neste caso em concreto vai ser decidido em função, tendo em conta as circunstâncias do caso em concreto. Muito bem. Presumo que estejamos em condições de... Ao senhor deputado, sala ganhada não é o termo adequado para utilizar para, relativamente aos nossos trabalhos. Nós estamos a ter uma discussão sobre um ponto da ordem de trabalhos, eu não estou a ver qual é a razão do seu comentário. Nesse sentido, vamos dar continuidade
palavra,
aos nossos trabalhos. Para que efeito, senhor deputado?
Um ponto de ordem à mesa, senhor
Presidente. Ponto de ordem? Mas o ponto de ordem quer fazer uma interpelação à mesa.
Interpelação à mesa.
Faça favor, senhor deputado.
Senhora Presidente. Em primeiro lugar, não é a senhora Presidente que decide quais são os termos que eu utilizo ou deixo de utilizar. Nem a senhora Presidente, nem ninguém. Peço-lhe que não me interrompa, que eu estou no uso da palavra. Eu ouvi toda a gente, não fiz uma interrupção. Portanto, a senhora Presidente não vai fazer o mesmo comigo. E vou repetir para que fique claro. Não é a senhora Presidente, nem ninguém nesta casa que define...
Senhor deputado, queira-se dirigir à Presidente e à mesa...
Como dirigir à senhora Presidente?
Com,
mais claro que isto é impossível.
Com cordialidade, respeito e lealdade que impende sobre...
É com a mesma cordialidade, respeito e lealdade
deputado,
que a senhora Presidente se dirigiu
senhor deputado,
à minha pessoa.
E sou eu que estou a conduzir os trabalhos e, portanto...
Senhora Presidente... É
faça senhora favor
Presidente,
de utilizar e restringir-se à sua interpelação...
Está a dirigir os trabalhos e eu respondo à senhora Presidente nos exatos moldes em que a senhora Presidente me respondeu a mim. E, portanto, agradeço em primeiro lugar que não me volte a interromper e vou repetir pela terceira vez. Não é a senhora Presidente, nem ninguém nesta casa, que decide quais são as palavras que eu posso ou não posso utilizar. Ponto número um. Segundo ponto, quando eu utilizei o termo sal ganhada, obviamente, não é preciso ser doutorado. Não é preciso ser doutorado para perceber que eu não me estava a dirigir aos trabalhos desta comissão, da qual, naturalmente, eu faço parte. Quando eu disse e utilizei o termo sal ganhada, tinha que ver... que entre missivas recebidas, missivas respondidas, os debates que temos feito e as tentativas de solucionar esta questão e a dificuldade mantém-se, era aí que estava a sal ganhada. Julgo que não é preciso sermos doutorados em coisa nenhuma para perceber exatamente qual era o sentido das minhas palavras.
Eu vou ajudá-lo a acompanhar os trabalhos. Temos um ponto agendado desde a reunião ordinária anterior, que foi adiado e... Nessa sequência, retomámos esse assunto para deliberar sobre esse assunto. temos vindo a receber várias comunicações que eu tenho vindo a distribuí-las, sempre numa tentativa de transparência e dar a conhecer a todos os senhores deputados aquilo que se passa e, portanto, nesse sentido, tenho vindo a distribuir por todos os grupos parlamentares a documentação que nos chegou relativamente ao assunto que está em discussão. Eu sei que estas não são as condições ideais, mas são as condições possíveis para darmos continuidade aos nossos trabalhos. E eu apelo aos senhores deputados para tentarmos aqui discutir com alguma elevação este assunto para conseguirmos deliberar e dar por terminados os nossos trabalhos. Senhora Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu queria propor pôr à votação que, portanto, em alternativa, que fosse aprovado o parecer com uma comunicação formal ao deputado, no sentido de lhe dizer que, sendo suspenso o mandato com fundamento em motivos pessoais, não é possível assumir o mandato autárquico e, se o fizer, a suspensão terá de ficar sem efeito e considerar-se em situação de incompatibilidade por violação do artigo 20 do Estatuto dos Deputados. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado António Rodrigues, faça favor.
Há uma alternativa posta em cima da mesa pelo Partido Socialista, mas há a proposta original da mesa que nós continuamos a considerar em condições para poder votar. E, portanto, como disse a Senhora Deputada Isabel Moreira, votemos em alternativa.
Muito bem. Vamos então, se estivermos em condições de fazer a votação, não há mais inscrições. Submeto a votação, coloco a votação. O parecer, o pedido de suspensão apresentado pelo Sr. Deputado, com efeitos, a única exceção é com efeitos, portanto, tendo por base o parecer que foi elaborado pela mesa, a única correção é a data da produção de efeitos, que será a partir de hoje, dia 13 de fevereiro. Nesse sentido, coloque a votação, o pedido de suspensão formulado pelo Sr. Deputado, com efeitos a partir do dia 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem, foi rejeitado. Coloco a votação a proposta da Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Foi maioria, vocês já me... desconcertar. Muito bem, eu agradecia que fizesse chegar aos serviços, portanto, a proposta. Nós estamos exatamente em cima da hora do plenário. Chegou-nos, estas de facto não são as condições, portanto o documento não foi distribuído aos grupos parlamentares com antecedência devida, mas só nos chegou a 20 minutos antes de darmos início à nossa reunião. Portanto, é um pedido atinente ao Sr. Deputado Silvério Regalado, que irá tomar posse hoje para as funções de Secretário de Estado no Governo. E, nesse sentido, está a aparecer. Senhores deputados, pergunto se há condições de votarmos este pedido de substituição. Deixem-me só então ultimar o parecer. O parecer já está feito, é só uma questão de impressão, que eu peço aos serviços para imprimirem. Sim, senhor deputado.
Senhor Presidente, o Partido Socialista nada terá a opor. Eu sugeria, como foi, a situação é uma situação por mais entendível e atendível. Se houver alguma nota relativamente ao parecer que está a ser ultimado...
Não, o parecer está feito, é só a impressão, é só para eu ler a substituição para identificar o deputado que irá substituir o senhor deputado. É só para ficar registado. Se me permitem, é só uma questão de um minuto. Isto é para facilitar, porque senão temos que agendar uma reunião, mais uma reunião, com alguma... Bem, permitam-me que leia só as conclusões do parecer por mim formulado. Silvério Rodrigues Regalado, do Círculo Eleitoral de Aveiro, por Peço desculpa, vou retomar a leitura do parecer. A suspensão do deputado Silvério Rodrigues Regalado cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Carolina Maria Silva Marques a partir do dia 13 de fevereiro de 2025. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agradeço mais uma vez a disponibilidade para participarem nesta reunião e a continuação de bons trabalhos.